Tempo de informação com António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Feliciano.
Muito boa tarde, vamos então aos destaques. Apesar das críticas, novo horário experimental do mercado de Tomar já entrou em vigor. GNR deteve mulher de 24 anos, suspeita de extorsão a homem de 64. Vila Nova da Braquinha reviveu o milagre de Tancos. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter. Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos de Tomarel. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa de Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial na região centro, vento moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 95 km/h. Ainda pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 11 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Castelo Branco e Lisboa, 18 para Coimbra, Tomar e Santarém, 19 para Leiria e Faro e 21 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Já entrou em vigor o novo horário experimental do mercado de Tomar. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, a Câmara Municipal refere que, na sequência do diálogo com os vendedores, em que tem sido fundamental a existência de uma comissão representativa, o horário atual comporta 4 dias a funcionar no período matinal e ao fim da tarde, e 2 com o único período de abertura. Assim, de segunda à quinta-feira, o mercado abre entre as 7 e as 14 e das 17 às 19. Horas. À sexta-feira funciona das 7 às 17 e ao sábado abre das 7 às 14 horas. Nesse mesmo texto, o município sublinha que, para além dos motivos habituais para fazer compras naquele espaço, a começar pela qualidade dos produtos, muitos deles de produção local, poderá ainda reencontrar ali um dos espaços tradicionalmente muito procurados, a Loja das Sementes, que agora reabriu. Recorde-se que este período experimental, e precisamente este horário, suscitou reparos da oposição na autarquia nabatina, sendo que os independentes não deixaram de lamentar que nem todos os comerciantes tenham sido ouvidos neste processo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E continuamos neste alargado. Os lucros na ordem dos 560 mil euros apresentados pelos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar não caíram bem entre a oposição na autarquia nabatina, sendo que na base deste descontentamento está o facto de a água ser um bem público, pelo que, neste propósito, não faz sentido apresentar números desta ordem, até porque há exemplos de famílias carenciadas que não têm capacidade económica para pagar a fatura e têm de o fazer, nem que seja a prestações, segundo uma denúncia avançada pelo vereador Pedro Marques, a que a ERTE já deu o devido eco. Na reunião do Executivo, que decorreu na segunda-feira, foi então apresentado o relatório dos SEMAS, documento aprovado em sede de Câmara, mas que ainda será votado na Assembleia. E no órgão gestor do município, houve registro para os votos contra do PSD e a abstenção dos independentes. E quanto aos lucros propriamente ditos, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, garantiu que irão ser aplicados na limpeza urbana e, ao que tudo indica, na revisão dos tarifários das faturas ao nível do saneamento e resíduos.
Passámos a pagar a água mais barata. No entanto, aquilo que pesa na fatura da água não é a água, é o saneamento e os resíduos sólidos. Não faz sentido, em muitos pontos do nosso concelho, termos a alta instalada, não termos a baixa, e em muitos pontos temos a alta e a baixa e não haver ligação. E, portanto, aquilo que foi feito de uma forma sistemática, começando essencialmente pela freguesia de São Pedro, onde em muitos pontos da freguesia de São Pedro tínhamos a alta e a baixa instalada e não havia ligação entre eles, permitiu que, e este trabalho é para continuar, permitiu que houvesse a entrada de novos clientes no sistema. E, portanto, a entrada de novos clientes, obviamente, que traz maiores receitas. E, portanto, as receitas não vêm tanto da água, mas sim daquilo que são os resíduos sólidos e os resíduos e o saneamento. Em relação aos resíduos sólidos, há aqui uma questão que convém explicar, que não é justa. Só paga resíduos sólidos quem está ligado ao sistema. E, no entanto, a recolha de resíduos sólidos é feita na totalidade do concelho. O facto de termos este saldo de gerência vai nos permitir três coisas. Primeiro, fazer investimento naquilo que é equipamento para limpeza urbana. Segundo, podermos projetar as tarifas para o próximo ano, sendo que na questão da água, preço da água e o preço da água não é o que encarece a fatura, mas pode-se trabalhar nas faturas, no saneamento, no tarifário, no saneamento e nos resíduos sólidos.
Vamos agora dar primazia ao direto. O jornalista Vítor Melena está na Sertã, um dia preenchido desde a manhã desta quinta-feira, com um conjunto de iniciativas. Boa tarde, Vítor. Se calhar o tempo é que não tem ajudado.
Muito boa tarde. Efetivamente o tempo não tem ajudado. Aqui na Sertã chove como em toda a região. Aliás, era esta a previsão para hoje da meteorologia, mas estamos efetivamente a acompanhar então esta inauguração, ou melhor, esta apresentação, ainda não é a inauguração irá ocorrer dentro de dias, mas esta apresentação à comunicação social do CIAR, o Centro de Interpretação de Arte Rupestre, aqui na Sertã. Vamos ter a oportunidade ainda no decorrer deste bloco de informação na ERT de estar em direto com o Presidente da Autarquia a propósito deste processo, já dentro de alguns instantes. Vamos então ficar por aqui, voltaremos dentro de alguns minutos.
Assim será, Vítor Melenas, então, com este primeiro direto da Sertã. O convite soa a desafio. Os diretores dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar convidaram o Executivo da Câmara Municipal para um almoço nos refeitórios daqueles estabelecimentos de ensino. A ideia é só uma, proporcionar aos eleitos a possibilidade de avaliar in loco a qualidade das refeições que são servidas aos alunos. A novidade foi transmitida à vereação por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, que entre risos, disse que há um comentário dos referidos diretores por detrás deste convite. Recorde-se que há cerca de 15 dias a qualidade das refeições escolares foi objeto de análise no Executivo da Câmara Municipal de Tomar. E na altura não restou margem para dúvidas, ou seja, foi unânime considerar que a alimentação não tem qualidade que se deveria exigir. O vereador Pedro Marques alertou mesmo para um crescente descontentamento de encarregados de educação e alunos, situação que, no seu entender, pode conduzir a protestos. O próprio Hugo Cristóvão também admitiu que as refeições confeccionadas pelos funcionários do município têm um cunho e uma qualidade diferente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O centenário do conhecido como Milagre de Tancos foi assinalado no último sábado em Vila Nova da Barquinha. No obrigatório regresso ao passado, convém esclarecer que está em causa a Primeira Grande Guerra Mundial, momento da história marcado pelo sangue e que fica ligado de forma umbilical ao território barquinhense, de onde saiu o corpo expedicionário português com destino ao conflito armado. A Câmara de Vila Nova da Barquinha e o agrupamento de escolas não deixaram então passar em claro esta efeméride, sendo que programa constaram a inauguração de uma exposição e ainda a visita ao polígono militar de Tancos. Na vertente cultural, refira-se, está em causa a homenagem a António Gonçalves Curado, barquinhense, e o primeiro soldado que perdeu a vida na Batalha de Lali. Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, recuou então no tempo para justificar as razões que estiveram na origem, na altura, da escolha do polígono de Tancos para a implementação dos militares em Portugal.
Porque a escolha de Tancos ou do polígono militar de Tancos para a implementação dos militares em Portugal foi muito curioso saber, nomeadamente a questão das águas, a questão da não solubilidade, a questão da centralidade de Vila Nova Barquinha, que permitiu que, de facto, ainda hoje tenhamos as três unidades militares a funcionar neste concelho, o que é uma coisa inesquecível em termos de história, em termos de populações de Portugal. Por outro lado, saber a motivação, porque é que Portugal partiu para combater em França e nas províncias ultramarinas da Primeira Guerra Mundial, e foi por uma questão diplomática, como foi explicado pelos ilustres palestrantes, aliás, um naipe de excelência, que vou ter o grato prazer de publicar as suas dissertações sobre esta temática. Depois, também, a abertura de trincheiras no nosso território, o movimento de forças, a estrutura de forças e também as comunicações. Ou seja, foi uma palestra extremamente rica, transversal, também a todo o Conselho e mais. E há... à vivência social da época, nomeadamente a questão das revoltas, a questão da fixação da República enquanto Estado, Estado de direito, diga-se assim, porque vivíamos na monarquia e a República queria-se implementar, e foi uma fase extremamente conturbada da história de Portugal, que nos permitiu, no fundo, dar a conhecer toda a envolvência e todos os conflitos políticos e internacionais, porque tudo aqui jogava também com os interesses alemães e com os interesses ingleses, nomeadamente no nosso território, e que explica, nomeadamente, o acontecimento deste chamamento de 30 mil militares numa primeira fase para se prepararem para combater e para representarem, na altura, o Estado português em terras de França.
A nossa reportagem falou também com o Coronel Luís Albuquerque, responsável pelo Museu Militar de Lisboa, e que foi uma das presenças deste conjunto de eventos, que começou por nos explicar o que está na gênese do designado como Milagre de Tancos, recordando ainda que na Primeira Guerra Mundial estiveram envolvidos mais de 100 mil soldados portugueses.
Milagre de Tancos as manobras de aprontamento das tropas portuguesas que foram para a França em 1917. Estas manobras decorreram na primavera, princípio do verão de 1916, exatamente na zona de Tancos, baseada no polígono de Tancos. Tiveram envolvidos na Primeira Guerra Mundial 105 mil homens, quase metade disto em África, em dois teatros de operações, no sul de Angola e no norte de Moçambique, e os outros 55 mil em França. Naturalmente que os caminhos de ferro na altura tinham uma importância, ainda hoje têm, mas na altura uma importância estratégica acrescida, até por causa da rapidez do meio de transporte para a altura. E, portanto, naturalmente, um dos sítios porque este local de tanques foi escolhido para as manobras é exatamente pela facilidade de acesso ferroviário. Mas também houve tropas portuguesas, um batalhão de sapadores ferroviários em França, e que inclusivamente foi condecorado com a mais alta condecoração da República Portuguesa, à Torre Espada.
Uma mulher de 24 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, por suspeitas da prática de extorsão e roubo com ameaça de arma branca. A detenção aconteceu nesta terça-feira na localidade de Murge. A vítima, um homem de 64 anos, foi-lhe subtraído um crucifixo, ao mesmo tempo que foi coagido a entregar dinheiro à suspeita. Após denúncia, os militares detiveram a mulher, em flagrante, precisamente quando esta recebia o dinheiro da vítima, tendo sido apreendidos 150 euros e o crucifixo em ouro. A suspeita foi sujeita a termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, informação.
É já neste domingo que a ACR da Linha Cera vai inaugurar o seu novo pavilhão. Trata-se de uma estrutura multiusos onde a coletividade vai passar a promover as suas atividades, concentrando também ali a sua sede. A inauguração está programada para as 10 da manhã e deverá contar com a presença das forças vivas do Conselho. Lino Lopes, o presidente da direção, espera que o novo pavilhão possa promover um novo dinamismo do associativismo local.
O associativismo, se não for para as pessoas poderem viver e conviver, também não faz muito sentido. O que nós tentamos fazer é que, através do associativismo e através da coletividade, a gente consigamos chegar a essas pessoas e tirá-las de casa. Hoje estamos na era do telemóvel, do tablet, disso tudo. Eu digo a alguns amigos meus que penso que um dia, e não falta muito tempo, para esses jovens se cansarem disso. E o associativismo terá, outra vez, um papel importante no futuro. As pessoas precisarão de se divertir, precisam de linha Summerfest, precisam de bons sons, incense holds, precisam de outro tipo de festivais, os chamados festivais de verão, em que os jovens estão. Isso vai sempre continuar. Mas depois também, as pessoas, esses jovens, sentirão necessidade de conviver com outros jovens e construírem coisas, porque percebem que o legado que as pessoas mais velhas lhe deixam deve ter continuidade. E é isso que eu fiz quando cheguei aqui. Eu comecei muito novo no associativismo, e peguei sempre nessa situação de aquilo que os outros nos deixaram, as coletividades anteriores nos deixaram, que nós pudéssemos continuar esse trabalho e deixar para as gerações futuras alguma coisa. O pavilhão é um marco histórico para nós, porque assim, a coletividade não tinha nada que fosse, digamos, propriedade da coletividade. E o pavilhão passa a ser a nossa sede, passa a ser a nossa sala de espetáculos, passa a ser aquilo que a linha cera não tinha. Agora, é preciso depois que os jovens olhem para isto com vontade de pertencer a essa coletividade e que no futuro possam ajudar a dar continuidade a isso.
Cerca de 100 pessoas marcaram presença no restaurante Lodes por ocasião do lançamento A Gruta do Meu Sonho, de Maria Teresa Graça. Aos 73 anos, a escritora tomarense apresentou desta forma o seu quarto livro, uma história que se centra em experiências pessoais, em momentos da vida difíceis, mas dos quais ficam as memórias. Registo para a presença da Tuna da Universidade Sénior de Tomar, da qual a autora faz parte, curiosamente, que proporcionou alguns dos momentos musicais da tarde do último sábado. Maria Teresa Graça, em entrevista à Hertz, abordou então a gênese deste seu novo livro.
É uma mensagem de amor, confraternização entre as pessoas e uma interajuda entre todos para a humanidade. É um livro lindíssimo, um livro com histórias de vida muito fabulosas. Há tristeza, parece de coisas também divinas, porque eu tenho, é um sonho, é por isso que se chama um sonho. Eu vejo coisas divinas, falo com Deus, falo com o meu marido que já partiu, até há 2 anos e meio, de história, uma das próprias, de sítios onde eu procuro, porque eu avalo em junho e regresso a casa em setembro. Eu saio de casa para encontrar a minha paz, a minha tranquilidade e perder as minhas angústias e os meus medos.
Acaba por ser quase uma necessidade de escrever este livro, é isso?
Exatamente, é uma necessidade mesmo de escrever este livro, em que eu descarrego ali os meus medos e as minhas angústias.
Rádio Hertz, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje é do conhecimento, com certeza, todos. Hoje é o Dia Mundial do Café. Vamos aqui só falar um bocadinho de café. O café, com o seu sabor, o cheiro e a cafeína, é um dos grandes prazeres da nossa sociedade e também uma rotina diária praticamente de todos nós. Quando começamos o nosso dia, quase todos começamos por beber um café. A cafeína é uma substância biologicamente ativa e é uma substância que dá dependência. Mas nem todas as dependências são más. A dependência manifesta-se através daquilo que muitos de nós dizemos, tenho de ir beber um café. Sentimos a necessidade física e psíquica de bebermos um café. Precisamos de um café porque nos habituamos a beber o café. O nosso cérebro tem receptores prontos para o café e quando essa concentração do café é baixa, os receptores quase que nos pedem para nós irmos beber café. A pessoa que deixa de beber o café ou que se atrasa ou que não bebe o café durante um período fica com dor de cabeça e há quem retira muitas vezes, tem uma enorme dor de cabeça, tem que ir beber um café. É o chamado síndrome da privação da cafeína. Já o professor Gurjão Clara alerta efetivamente para que este síndrome da privação da cafeína pode levar por vezes as pessoas a consumirem café demais. Mas vamos falar um pouco também dos malefícios do café. Mais do que 4 chávenas de café por dia não deves tomar. E devemos também acertar este número de chaves às nossas necessidades, entre aspas, claro, ao nosso síndrome de privação da cafeína, e podemos tentar beber apenas 2 chávenas de café por dia. Mais do que 4 chávenas aumenta o ritmo cardíaco, o que não é indicado em casos de haver, por exemplo, arritmias cardíacas. Além de ter também o café um potente diurético, ou seja, as pessoas urinam muito mais com grandes quantidades de café, o que leva à perda do potássio, do sódio, do cálcio, magnésio, fósforo, tudo são iões que são necessários para uma boa função muscular. E quando digo uma boa função muscular, quer a nível dos músculos dos braços, associamos sempre uma função muscular aos braços ou às pernas, mas, por exemplo, o nosso coração também é um músculo. Aumenta também a ansiedade, diminui o sono, que é uma função muito reparadora e que todos precisamos dela, e também é irritante da mucosa gástrica. Há Há pessoas que têm certas e determinadas doenças gástricas e em que o café, como as gastrites, por exemplo, temos gastrite, o café pode agravar os sintomas. Podemos quase dizer que as pessoas são intolerantes e podem ter uma contraindicação para consumir o café. No que respeita aos fármacos antihipertensores, ou seja, fármacos que diminuem a tensão arterial, porque o café pode, efetivamente, aumentar a tensão arterial, o café não anula o efeito dos antihipertensores. Para os doentes hipertensos, a boa notícia é que realmente podem beber até no máximo 3 cafés por dia e que não há relação da hipertensão e do café anular o efeito dos medicamentos. Já o mesmo não se pode dizer da hipertensão e da diabetes, porque muitas vezes a hipertensão e a diabetes caminham lado a lado, portanto são duas doenças que as pessoas muitas vezes têm juntas, e quando se toma um café, se põe um pacote de açúcar, vai fazer mal à diabetes. Portanto, vamos beber o café, mas sem açúcar. Por fim, os benefícios do café. Eu gostava também de dizer alguma coisa a favor do café. Aumenta a circulação sanguínea, o que por vezes também é necessário, combate o cansaço, também previne um pouco o cancro da próstata, da mama e do pulmão, combate a dor de cabeça, o déficit de atenção e aumenta um pouco a tensão arterial, portanto as pessoas com tensão baixa podem efetivamente beneficiar algo com esta tomada de café. Vamos beber café com peso contra medida, 2-3 cafés no máximo e sempre sem açúcar. Hoje gostaria de deixar uma pergunta no ar que me está a preocupar um pouco. Porquê que foram reservados, e nada tem a ver com medicina, porquê que foram reservados 2 estacionamentos para autocarros junto ao Centro de Saúde, junto ao Tribunal, no cruzamento da rua General Tamagnini Abreu com o General Faria de Oliveira, um deles mesmo em cima da curva, quando nós temos um largo tão grande, pertinho, para os autocarros estacionarem? Podemos dizer que se é para os autocarros, também pode ser para os carros. Pois bem, não vamos estar a tirar 6 ou 8 lugares de carros ligeiros de pessoas que se dirigem ao Centro de Saúde, ao Tribunal, que vão para a Baixa, digamos assim, de Tomar, quando há um sítio tão grande para autocarros. Não sei qual foi o motivo de porem estes 2 estacionamentos. Com certeza que não será para a paragem do TUT, dos transportes urbanos de Tomar, porque ela continua lá, logo à frente do primeiro estacionamento, entre os dois.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E, como prometido, antes de finalizarmos este alargado, vamos regressar à Sertã para mais um direto dia marcado, então, pela apresentação do Centro de Interpretação de Arte Rupestre. Vamos para mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas. Boa tarde, novamente. Vítor Melenas, que se encontra na Sertã, um conjunto de iniciativas que tem estado a decorrer desde o início da manhã desta quinta-feira e que diz... Agora sim, Vítor Melenas.
Estamos em direto da Sertã para falarmos um breve apontamento, efetivamente, com a vereadora Cláudia André. Senhora vereadora, este Centro de Interpretação da Arte Rupestre é também uma, digamos, uma mais-valia em termos culturais e educacionais para o Concelho. Vai ser um polo, digamos assim, que tem também esse objetivo em termos daquilo que é a atividade cultural do Concelho da Sertã neste momento.
Correto. A ideia é, além de promover a investigação também nesta área, na área geográfica e na área temática, a ideia é promover a investigação e, ao mesmo tempo, o respeito pelo património e a valorização pela nossa história e a importância que ela tem nos dias de hoje e nos dias de nós, enquanto somos seres humanos, podemos, evidentemente, perceber que por cá andaram, antes de Cristo, muita gente, por cá deixaram muitos testemunhos e aí são esses testemunhos que se quer preservar, descobrir, se for caso disso, porque acreditamos que ainda há muito por descobrir, por baixo da vegetação e do solo, e ao mesmo tempo incentivar as crianças e os jovens a valorizar a memória de todos estes antepassados.
Muito obrigado, não temos tempo para mais, vamos ficar então por aqui. Naturalmente, outros pormenores sobre este projeto que é apresentado hoje aqui à Comunicação Social, terá inauguração no próximo dia 20, inauguração oficial então deste Centro de Interpretação da Arte Rupestre aqui na Sertã. Os pormenores ao longo então da emissão da ERTS a propósito desta estrutura. António Feliciano.
Rádio ERTS, informação.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Voltamos quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.